Oi, pessoal! Vocês estão no podcast da Lívia Lamblé, o podcast que fala tudo sobre produção de conteúdo. Não deixem de me seguir nas redes sociais. Eu estou no Twitter, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Eu estou em todo lugar como arroba Lívia Lamblé, com temudo no final. E não deixem de seguir este podcast na plataforma de áudio que vocês estiverem ouvindo e ativar o sininho para chegarem os episódios novos para vocês. Isso ajuda muito o produtor de conteúdo, no caso, eu mesma. Ah, e se vocês quiserem apoiar este podcast para eu continuar produzindo conteúdo e entrevistando gente legal, vocês podem apoiar através do link que está na minha bio do Instagram ou acessar diretamente através do site linktr.ee/Lívia Lamblé e clicar na opção Apoie Meu Conteúdo. Sem mais delongas, a convidada de hoje é maquiadora, cantora e criadora de conteúdo, Athena Sparks. Athena, muito obrigada por você estar aqui comigo hoje no podcast.
Alô, alô, vocês sabem quem sou eu? Alô, cá, eu amo, amiga. Obrigado você pelo convite.
Ah, eu tô muito feliz que você tá aqui. A gente tá tentando gravar um tempão, né? A gente se conheceu lá no Clubhouse, pra quem não sabe. O Clubhouse trouxe muita gente legal na minha vida, gente.
É, na minha também. Sou muito grato por muita gente que apareceu por mim lá. E, nossa, muitas pessoas incríveis. Muitas pessoas problemáticas, mas que lugar não tem, não é verdade?
Não é, menina. É sempre assim. Mas fala aqui pro pessoal onde que eles podem te encontrar nas redes sociais, Athena.
Bom, você pode me achar no Instagram como Athena Sparks com TH, tá? Athena com TH. Não é Antena, não é Areta, não é Atenas. É Athena no singular, Sparks, brilhos no plural, tá bom? E no TikTok, é o único que é diferente, é Athena Sparks também com H, tá? Bonitinho. Só que depois vem um OFC porque eu criei um perfil e esqueci a senha e aí eu tive que criar outro. É sobre...
A louca.
Ai, ser millennial tá sendo difícil na geração Z, amiga. Tá difícil.
Não tá fácil, amiga. Não tá fácil. Mas vamos lá. Vamos começar, então. Vou te perguntar. Athena, quando que você resolveu trazer sua arte drag pra internet? Ou você não era drag e você começou direto na internet?
Então, eu comecei a me interessar em me montar depois da perda de um irmão. Eu fiquei numa depressão e acabou que eu comecei a assistir RuPaul, tava na sexta temporada, temporada da Dora Delano, e eu me divertia muito vendo ela, que ela tava tipo, pode falar palavrão?
Pode.
Desculpa a pergunta. Ela tava meio tipo, foda-se, vim aqui pra me divertir, sabe?
Party. Então, tipo,
exatamente, party, I'm a fucking Libra. Eu nem sou Libra, mas foda-se, vou falar também. Party, I'm a motherfucking pieces. E aí, o que acontece foi que eu comecei a me encantar com esse universo e resolvi entrar, assim, de cabeça. Comuniquei a minha mãe e falei, olha, tô com uma vontadezinha de fazer isso aqui. Aí minha mãe falou, eu não gosto de sair, não. Eu disse, mas eu vou fazer ainda assim, tá? E aí eu tinha um namorado na época também, que a gente acabou terminando por causa de drag.
Ah, mentira!
A cabeça das pessoas era muito fechada ainda quando eu comecei a me montar.
Isso foi que ano?
Ai, amiga, deixa eu ver quando foi a Season 6, porque eu não lembro, pra ser muito... Só lembro que era a Season 6, a gente bota assim rapidamente.
Era o quê? 2014?
Cara, não sei, porque agora tá na Season 13, né? Então, assim...
Então era 2014.
2014, a gente, isso.
A gente tá em 2021, 6 mais 7, 13. Não sou tão ruim em matemática assim.
Essa loucura aí, gente. Caraca, é muito tempo que eu me monto. Deus que me drip. Mas assim, quando eu comecei a me montar nessa época, eu não saía, eu não me considerava drag. Então eu comecei testando coisas na minha cara. Porque eu via como as drags eram um pouco maliciosas umas com as outras. E eu não queria ter que ouvir besteira. Mas assim... É impossível, não vou falar que é impossível, mas é quase impossível você sair perfeita na primeira montação, entendeu?
Ah, sim.
Então, eu jurei que eu tava linda, mas eu tinha 3 sobrancelhas, entendeu? Eu tava parecendo um ET, uma coisa mal feita, mas pra mim era o melhor que eu podia dar naquele momento. E assim eu comecei a me montar, até que eu comecei a ouvir comentários maliciosos sobre mim, e aí eu pensei, tem que melhorar pra fazer esse povo calar a boca, né? E aí eu sentei a bunda na minha. Eu nem tinha penteadeira, né? No meu quarto, no chão do meu quarto, com uma lumináriazinha. Sabe aquela luminária pra eu te ajudar a ler, que só tem uma lâmpada?
Sei.
Então, aquela de foco, né? Aí eu botei aquilo no banquinho, eu sentava no chão pra me maquiar, e eu ficava com o espelhinho ali. E minha maquiagem era toda feita desse jeitinho, delícia. E eu fiquei um
Caramba.
mês assim só, que nem louco, me matando pra tentar fazer ficar bom. Até que eu consegui fazer aquilo funcionar pra uma coisa que eu olhei e falei, nossa, tô bela. Aí eu fui pra boate, eu lembro quando eu fui pra boate, as pessoas estavam tipo, o que aconteceu com você? Quem é você? Outra pessoa.
Você mora em São Paulo, né?
Não, eu sou do Rio. Sou uma
Você
drag carioca.
é do Rio, amiga!
Eu sou uma drag carioca.
Qual boate que você foi? Quero saber.
Amiga, já fui em
Mas a
algumas.
primeira montada, assim.
A primeira montada eu fui no Espaço Acústica. Eu,
Ai,
a primeira vez que eu
adorava.
saí montada, eu fui de Úrsula da Pequena Sereia.
Ai, eu amo! Ai, não acredito que a gente nunca se encontrou. Porque eu sou do
Amiga,
Rio.
amiga, é sobre. Mas também agora também tá tendo festa aí, eu não tenho cara de aparecer, não. Pandemia, amores, pandemia.
Sim.
Aparentemente só eu sou a única drag no Rio de Janeiro que se importa com isso, mas aparentemente é isso.
Ai, amiga, vou falar. Eu não quero nem falar disso porque, né, família doente no hospital, mas enfim, né? É sobre isso exatamente, né? Aquela coisa, a gente que cuida da gente faz o nosso, né? Os
É
outros.
aquilo, amiga. É sobre isso e não tá tudo bem.
Tá tudo mal.
É, e tá tudo péssimo.
Mas aí me conta, aí você foi, pá, parou tudo, todo mundo gostou da sua make, e aí?
Aí, não, todo mundo não, né? Mas um grande povo começou a curtir e eu comecei a pesquisar, porque eu já era maquiador, mas maquiagem drag e maquiagem normal são coisas absurdamente diferentes, apesar das pessoas acharem que é a mesma coisa. É, e aí eu comecei a me aprofundar. E aí, ao longo do tempo, eu comecei a focar mesmo em maquiagem. Eu fiquei conhecida aqui no Rio, as pessoas sabiam que eu tinha maquiado a pessoa por causa da sobrancelha, por exemplo. Não pelas três sobrancelhas, mas pela perfeição do desenho da minha sobrancelha que ela é hoje.
Ai, que
E
top.
aí, as pessoas toda vez viam alguém maquiar e falavam assim: foi a Tera que maquiou, né? Aí eu perguntava: gente, mas como? Aí eu falava: a sobrancelha. Tá tipo na linha reta, sabe? Aquela coisa assim, tá! E aí eu falava, ai, que bom, né? É uma boa coisa. E aí eu comecei a ficar conhecidinha aqui no Rio por causa disso, inicialmente. E aí eu aproveitei para acoplar com o meu trabalho de maquiador, né?
Você então já era maquiadora?
Já era, mas maquiagens completamente distintas, né? Porque a gente vai fazer a pele das pessoas, é dia a dia. A gente dilui, usa um negocinho assim, só pra dar um sustinho de cor na cara das pessoas. Quando eu tô montada, a gente faz um reboco no nível. A Mari Maria acha que faz reboco porque ela nunca se maquiou do meu lado, entendeu? É sobre.
Não, e quando vejo as suas makes, sério, eu acho muito bonita. Eu acho o trabalho que você entrega muito, muito, muito bem feito, né? E você é uma pessoa que tem presença. Você chega assim, eu vejo seus vídeos, suas fotos, eu falo, gente, que coisa linda.
Olha, eu vou te falar uma coisa. Já construí, né, conteúdo para internet algumas vezes antes, mas eu me aprofundei mais na pandemia, né? Porque muito tempo ocioso, a gente começa a produzir mais. Mas eu comecei a produzir muito, mas eu produzia e eu não tinha, uma resposta boa, tipo de engajamento.
Ah, normal, amiga.
Mas eu não entendi o porquê. Aí eu cheguei a uma conclusão. Vídeo fazendo maquiagem tem 377 milhões de pessoas fazendo, né? Você tem que ter o diferencial. Não, o diferencial não é o acabamento da sua maquiagem. O diferencial no Instagram, por exemplo, é a edição. As pessoas não estão ali para ver a maquiagem, elas estão ali para ver o trabalho que deu editando para fazer aquele look,
Tem que ter
sabe?
paciência.
E também não é minha praia. E eu tava me sentindo mal assim. E aí eu percebi que em anos de drag dentro daquele Instagram, eu nunca tinha me apresentado formalmente. Me apresentado no sentido assim: oi, meu nome é Pietro e eu tô por trás da Atena.
Gente, conta isso.
E aí, então, eu tava sentindo que eu não tinha público porque as pessoas não sabiam quem eu era. Eu era só um produtinho, sabe? Eu era aquele rosto que aparecia maquiado. E de rosto maquiado, tem muita gente. E assim, eu não sou nem um pouco padrão, né, anjos? Então assim, sem ser padrão fica difícil agradar o Instagram e o algoritmo dele.
Sim.
Então, meio que tava, eu tava meio que desistindo e eu resolvi fazer um vídeo me apresentando, sabe? Me
Sim.
desmontando, que foi meu, se eu não me engano, foi meu primeiro desmonte e fala.
Legal
isso. E aí eu comecei a eu me desmontei e fui falando sobre mim. Sobre coisas da minha vida, sobre minha sexualidade, sobre eu ser formado, sobre o que, que eu pretendia com a minha vida, o que, que eu tava fazendo ali, quais eram as minhas bandeiras, sabe? E
uhum.
aí, a resposta daquilo foi muito bonita, assim. Foi muito bonito. Não é uma resposta que eu digo em números, porque eu não tenho nada astronômico. Mas eu percebi que pessoas se conectaram com o que eu tava dizendo.
Não, eu vejo que tem muita gente legal que te segue.
Tem.
Nossa, tem. Eu vejo assim, a Atleta de Peso te segue, a Love Maltini te segue, sabe? A Hello Bielo te segue. Poxa, tem muita gente. A Duda Delo Russo te segue, sabe? Tem muita gente que, assim, você, beleza, você não tem, ó, meu Deus, sei lá, 50 mil seguidores no Instagram. Mas você é uma pessoa que você se destaca, mesmo que você não tenha todo esse número. E engajamento é tudo, né, amiga? É você fazer o seu trabalho independente do número de seguidores que você tenha. É você engajar.
E eu sinto que... É porque quando a gente fala de engajamento, pensa muito em número, né?
Uhum.
Mas quando eu falo de engajamento, eu não tô pensando em número. Eu tô pensando assim... as pessoas estão se sentindo tocadas por isso? As pessoas vão responder a isso. Não é responder, muitas vezes, já conto pra você, que muitas vezes, quando eu posto algum conteúdo sensível, eu não recebo comentários, mas eu recebo DMs.
Uhum.
Tem gente que não me segue, mas frequenta meu Instagram, e quando eu posto alguma coisa que toca a pessoa me manda DM, mesmo sem me seguir. Isso é muito louco. Pra mim, pelo menos, é muito louco. Porque pra mim, quem quer me ouvir, me segue. Mas tem gente que não sei se tem vergonha, não sei se tem medo, né? De falar, eu ouço essa dragzinha. Não sei o que que é. Não sei qual é o rolê. Mas é muito louco isso. E aí, aos poucos, eu fui criando exatamente esse tipo de conteúdo, que é falar.
Uhum.
E eu fui me desprendendo, porque por muito tempo eu tinha medo de falar. Assim, eu não sou uma pessoa tímida, pessoalmente, quando as pessoas me encontram, eu falo pra cacete, mas eu era uma pessoa muito... Eu tinha medo de ser mal interpretado, eu tinha medo de falar e ninguém me ouvir, porque isso já aconteceu muito, e acontece até hoje, pra ser muito honesto. Só que, aos poucos, eu fui me desprendendo disso, e começando a falar de qualquer forma. Então, se aquele... Eu não falo de um assunto porque ele tá em alta. Eu falo Sim. de um assunto porque ele me toca de alguma maneira. E se ele me toca de alguma maneira, eu sinto que o que eu falo, ou o que eu vou falar, pode estar simbolizando o que outras pessoas querem ouvir. Sabe?
Com
e
certeza.
Que não sabem exprimir, não sabem botar pra fora. E eu falo muito, desculpa, amiga.
Não, meu amor, que isso? Deve falar muito aqui, gente, o espaço é seu. Eu acho muito legal você falar isso, porque, assim, muitas plataformas, elas querem que o produtor de conteúdo fale só sobre assunto quente. O que é assunto quente para quem está ouvindo a gente? É assunto do momento, né? É você falar sobre o que está acontecendo, o Nego do Borel. A gente está na semana do Nego do Borel, gente. Então, assim...
Você quis dizer o Nego do Motel?
Isso.
Ah, tá.
Não, é porque quando sair esse episódio, já vai ter passado algumas semanas, entendeu? Então, assim, Entendi. Eu tenho que falar que...
Só pra marcar, hoje é o dia que o Nego do Borel desapareceu e foi encontrado num motel com duas mulheres.
Exato.
Enquanto todo mundo pensava que a questão era saúde mental.
Ai, gente, é sobre isso, exatamente, né? Principalmente quando você é LGBTQIAP+, você tem essa conexão, né, com as pessoas, com a comunidade, né? Porque muitas vezes as pessoas querem apenas ouvir alguém, né, Pia? Posso chamar de... Eu vou te chamar de Pietro e de Atena, porque assim...
Eu sou o melhor dos dois. You got the best both worlds. É sobre, a Ana Montana tava me descrevendo, tá tudo bem. Eu sou Honey Miley, tá tudo lindo.
Então tá ótimo. Quando você se conecta com a comunidade, quando você consegue falar com essas pessoas, além das pautas quentes, além de você trazer, assim, o que tá todo mundo falando, é uma forma também de você se colocar vulnerável E as pessoas acabam se conectando muito com isso, né?
É, assim, eu vou ser muito honesto. Quando eu falo de pautas LGBTs, eu não me sinto abraçado.
Sério?
Juro pra você.
Mas por que isso?
Uma coisa que eu aprendi, a gente fala muito de comunidade, né? Olha aí eu sendo cancelado. Mas é porque a gente fala muito de comunidade. Eu sou uma pessoa que levanto muito a pauta de comunidade, mas a verdade é que são subcomunidades, né? E assim, a minha fala não é nada perto da fala de pessoas que são grandes já na internet. É, e quando eu digo isso é porque uma coisa que eu descobri sendo LGBT é LGBT não gosta de LGBT. LGBT gosta de LGBT famoso. Esse é um ponto muito importante.
Tá? Mas você acha que é só no meio LGBT? Porque eu acho que no fundo todo mundo é meio assim, né? Infelizmente. Por exemplo, eu vou falar como uma mulher gorda. Eu, como mulher gorda, quando eu falo, as pessoas não me dão muito, muito crédito. Agora, se elas veem uma mulher gorda famosa, aí todo mundo, nossa, que maravilhosa, que não sei o quê, sabe? Eu acho que vai muito por aí, você não acha, não?
Então, mas eu me senti muito mais acolhido pela galera do Body Positive.
Você jura?
Juro por Deus. Juro, assim, mesmo, assim. É, eu não sei se é porque, querendo ou não, dentro da comunidade a gente meio que é rivalizado o tempo todo.
Sim.
Sabe? Por mais que a gente não se rivalize, as pessoas rivalizam a gente. E no meio body positive também acontece isso, óbvio. Mas eu acho que como ainda é um nicho, entre muitas aspas, novo. Entre muitas aspas. Porque é o quê? De 5 anos pra cá?
É, porque tinha gente que falava, eu vejo muitas blogueiras antigas que falavam, mas não com essa expressão toda que tem hoje em dia.
É, não. Então, mas é por isso que eu tô falando. Tipo, quando a gente fala de comunidade LGBT, você lembra dos anos 70.
Sim.
Você lembra de uma batalha que vem lá do início da nossa história. Quando a gente fala de gordofobia ou de movimento corpo livre, é uma coisa recente. Tem menos de 10 anos.
É verdade.
Então, ainda é uma coisa fresca. Tem problemas, tem seus buracos que tem que ser tampados ainda, suas dificuldades. Tem, mas é muito menos do que uma coisa que está aí há muito tempo sendo debatida e que acaba, às vezes, gente depondo contra nós mesmos, sabe? É muito complicado, assim. E eu comecei a perceber que quando eu falava sobre... Você falou de fragilidades, né?
Uhum.
É, quando eu comecei a me mostrar frágil, ao mesmo tempo que pessoas se ligavam comigo, eu recebia ataques.
Caramba.
Então, você tem que entender que mostrar vulnerabilidade tem o seu pró, mas tem o seu contra também.
Sim.
Tipo, eu não sei, você conhece a Keren Paiva?
Não, quem é?
A Keren é uma influenciadora também, mais brasileira? Instagram, brasileira. E ela fala sobre pele, ela tem uma pele acneica.
Ah, eu sei quem é, sim! É porque eu sou horrível de arroba.
Eu amo. Ela faz muito conteúdo falando sobre essa questão da pele, né? De, tipo, de você se desprender e entender que cada pele é uma pele. Que a verdade é que a gente não pode ficar se comparando e tal. E aquilo mudou muito a minha visão, porque eu não tô brincando, eu tava há uns 3 anos, desesperado, passando primer pela minha cara inteira, porque eu tinha, na verdade não tenho mais, graças a Deus, eu tinha horror da textura da minha pele e dos meus poros. Só que não tem primer que resolva isso, porque a textura, gente, é nossa. Ele pode dar uma aliviada, uma amenizada, mas ele não vai deixar você com a cara da boneca de porcelana. O que vai deixar é o desfoque na hora de você editar a porra de uma foto. Só que a gente tá tão acostumado a ver foto editada que a gente fica, por que que fulano tem essa pele e eu não?
Sim.
E aquilo mexeu muito comigo. E eu gravei um vídeo sobre isso, sobre entender as nossas texturas e respeitar elas, sabe?
Uhum.
E agradeci até a Keren e tal. E aí teve uma pessoa do meu rolê que resolveu tirar sarro disso no Twitter.
Ah, não,
tipo,
cara!
Agora ter acne é um assunto pra se falar, nossa, tipo, ai, me poupa. E eu tô assim, mano, eu tô criando meu conteúdo. Se você não gostou, segue em frente. Cara, se você não curtiu, só vai.
As pessoas, elas têm uma necessidade de dar opinião. E assim, não é uma opinião, é de lançar ódio na gente sobre qualquer coisa.
Amiga, eu fui criticado no início da pandemia porque eu botava muito a língua pra fora.
Oi?
Amiga, eu fui atacado no Twitter e no Instagram, você não tem noção. E de gente que era do meu rolê, que claramente não gosta de mim. Mas é aquilo que eu sempre digo: se você não gosta de alguém, gente, é só você dar o famigerado unfollow e seguir sua vida. Você não precisa gastar o seu tempo indo falar mal das pessoas nas redes ou atacar. Tipo, zero necessidade. Zero necessidade.
Zero necessidade. E assim, sabe, eu não entendo o que que leva uma pessoa que não gosta de você a te seguir. E isso acontece muito com o produtor de conteúdo.
Amiga, depois que eu descobri que o Instagram, ele, quando você bloqueia, você pode bloquear todas as contas provenientes daquela pessoa. Minha
Sim!
vida mudou, menina. Porque olha, eu bloqueei todo mundo que tava nessa história do ataque. Eu não respondi ninguém. Eu não peitei ninguém, porque eu sabia que era isso que eles queriam, né? Que eu continuasse a história para eles continuarem divulgando e continuar essa treta eterna. Aí eu só saí bloqueando todo mundo. Falei, eu não preciso lidar com isso, vou bloquear todo mundo. Só que assim, mesmo bloqueando, eu ainda era assunto. Vídeos novos sendo assunto. E eu assim, gente, mas eu bloqueei. Aí quando o Instagram liberou esse negócio de bloquear todas as contas relacionadas, minha vida mudou. Obrigado, Instagram!
Não, eu entendo isso porque eu passei por muito isso no Twitter. Eu já fui muito atacada por um grupo, assim, por alguns grupos, na verdade, né? E hoje em
Aquele momento,
dia.
desculpa, Bolsominion, segue.
Então, foi antes. Menino, foi pré-Bolsominion. Olha, eu sofri isso no Twitter lá por 2013, olha só.
É
Então,
pesado,
é
amiga.
pesado, cara. Então, assim, você. Hoje em dia, você ter acesso a essas coisas, você poder bloquear as pessoas, você poder silenciar, poder bloquear todos, nossa, assim, a saúde mental do produtor de conteúdo agradece.
É, não, é aquilo. Eu acho que não é nem a gente pensar na nossa saúde mental. Vou te falar. Porque quando uma pessoa para o tempo dela para ir nas minhas redes, para ver meu conteúdo, procurar o que pode falar mal e ir atacar, eu me pergunto: essa pessoa tá vivendo?
Pois é.
Essa pessoa tá bem? Porque assim, eu acho que a gente dá para o mundo o que a gente tem dentro da gente. E se você só tem isso pra dar, mano, é foda. Eu não tenho pena de você, não. Pena eu tenho de mim que tem que ficar aguentando esse tipo de conteúdo, entendeu? Esse tipo
Concordo.
de mensagem. Pena eu não tenho. Mas eu olho e falo assim, nossa, que vida triste. E assim, gente que tem dinheiro, gente que tem vida social estável, gente que tá lá, que cobra seguidores, gente que tem os seus surtos, mas precisa escolher alguém pra Cristo, entendeu? É complicado.
Não, e é muito assim, porque quando você está fazendo algum sucesso, quando você está tendo algum destaque, as pessoas inventam alguma coisa para falar de você. Não é?
Ai, amiga, sim. E assim, não tô nem falando de tipo destaque, uma coisa gigantesca, mas sempre tem algo. Sempre tem alguma coisa. E é muito revoltante, é cansativo, é exaustivo. Porque, cara, é bizarro, você tá ali fazendo o seu. Tipo, imagina eu, tô aqui, gravando meus videozinhos de maquiagem, meus challenges, seja o que for. Você não gosta, você pode simplesmente fazer o quê? Embora. Mas aí eu acho que a pessoa vê que tem gente engajando, tem gente ali respondendo e tal. Aí a pessoa se sente no direito para ir lá falar sobre seu trabalho, mano. Tipo, você não gosta de mim? Você fala que você não gosta de mim. Mas não fala que não gosta do meu trabalho. Não fala que meu trabalho não tá bem feito. Meu trabalho, meu anjo. Eu vivo disso,
Exato. Exato.
sabe? Quando fere a minha arte, para mim, me fere muito mais do que se estivesse me xingando, por exemplo.
Sim, entendo
Sabe?
perfeitamente.
Fui atacado, inclusive, pela minha maquiagem, falando que a minha maquiagem era
Ah.
horrível, que não tinha acabamento, e eu tô assim, anjo, eu só não uso os filtros que você usa, eu não uso Photoshop, por exemplo. Eu não uso Photoshop nas minhas fotos. É, eu tô aprendendo agora a realçar cor e apenas, porque a câmera do iPhone dá uma sumida em tudo, dá uma
Dá.
esmaecida nas cores todas. E tô aprendendo a fazer isso agora. Então, assim, não edito tanto as minhas fotos, não desfoco, não mudo a minha pele, gosto da minha textura aparecendo. E se você tá incomodado, tá tudo bem, leva isso pra terapia e resolve, que o incômodo é seu. E aí?
Exatamente. Agora vamos sair do assunto bad, né? Porque afinal também os haters que vão embora, que sigam a vida. E vamos lá, você falou que você está ganhando a vida, já está começando a ganhar a vida com isso, né? Com o seu trabalho. Você já está fechando público, como é que está isso para você?
Não, amiga, na verdade eu ganho como maquiador, né?
Ah, sim!
Infelizmente a internet ainda não está me bancando, não, mas eu tenho um trabalho uma vez por mês com uma agência. Eu participo. Pode falar nomes?
Pode, claro.
Tá, eu participo do jornal da Star Comunicações, que é a agência, inclusive, é a Bianca Boca Rosa e mais outras pessoas.
Olha só!
É, uma vez por semana eles fazem um jornal, né, com as novidades das pessoas que são agenciadas lá. E eles têm um time de apresentadores, e eu sou uma dessas apresentadoras, sabe? E
que
isso
legal.
Pra mim já é bem legal, sabe?
É,
já
sim, é... Nossa!
E um dia de cada vez, amiga, a gente tenta, eu acho que, pelo que parece aí, tô cotado pra talvez uma pubre aí,
opa,
pra um certo negócio aí de álcool, mas não tem nada fechado ainda, então estamos esperando, estamos no aguardo.
E você também, eu vou falar cantora porque eu tô falando com a Atena, você também é cantora, né?
Eu arranho, amiga, eu arranho. Eu tenho músicas lançadas, mas é porque eu vou parafrasear Juliette. Eu acho que para ser cantor precisa de muita coisa. Eu me divirto, eu brinco, sabe?
Entendi.
Eu componho músicas, eu toco violão, eu dou uma arranhadinha, faço um Kiss me before you go. Mas, porém, contudo, não me considero cantor. Tenho música lançada? Tenho. Tem um clipe cagado que eu lancei em Dormir Bolinha? Tenho, porque era o que eu tinha dinheiro para fazer. Mas não é, tipo, eu não acho que é a minha maior parte, sabe? A música para mim é diversão, é o que me relaxa.
Entendi. Por isso, eu nunca vi você cantando nos seus stories, ou nos seus reels, ou no seu.
Amiga, eu tenho GTVs cantando, amiga.
Sério? Gente, nunca apareceu pra mim. Não,
Pera, vou até abrir aqui, peraí, ó.
eu juro por Deus. Eu não sei se é o algoritmo do Instagram também, porque a gente sabe que o algoritmo não ajuda, né?
Não, algoritmo e nada é a mesma coisa. Ó, temos um coverzinho de RBD.
Nossa.
Ainda tô
Gente, que
tocando violão
tudo!
montadinha. Tem um outro que é com a Júlia Cascon, que inclusive eu já vou divulgar o arroba. A Júlia Cascon, ela é youtuber.
Uhum.
Ela tem umas músicas autorais, mas ela ficou famosa mesmo por fazer uns covers de Rebelde. Aí a gente fez um. Quase o Sandy Júnior, amiga. Um rolê aí.
Gente, sério, nunca apareceu para mim no meu feed.
Não, mas eu gravo pouco mesmo, porque normalmente para cantar eu tenho que estar de muito bom humor, entendeu? Eu tenho que estar numa onda muito minha naquele momento. Porque
Entendi.
senão não sai.
Entendi. Eu acho muito legal isso, porque você tem uma variedade muito grande. É muito interessante, porque assim, eu não sei se você acompanha a Lorelai Fox. Eu amo a Lorelai Fox.
Eu adoro.
E uma coisa assim que ela sempre diz é que a mãe dela foi a principal incentivadora, que ela disse que tudo que o Danilo faz vira arte. E eu acho que muitas das pessoas que fazem drag, que trabalham nesse meio artístico, têm esse talento para muitas coisas, sabe? E eu vejo isso. Você faz uma maquiagem linda, você canta, você diz que você brinca, mas poxa, você canta, você consegue cantar, sabe? Você compõe, é muita coisa para uma pessoa só. Então, assim, eu acho que além das redes sociais, você é um criador. Ou uma criadora, no caso, né? Independente de ser Pietro, independente de ser Atena, você é um criador, você é uma pessoa que tem esse lado muito forte, né? E é muito difícil pra gente, como a gente estava falando antes, quando a gente tem esse lado muito forte de criação, a gente não conseguir trabalhar só com isso.
Eu acho que, acima de tudo, eu me descobri um comunicador, sabe?
Legal. Você é formada em quê?
Eu sou museólogo, amigo.
Caramba!
O primeiro que você conheceu, com certeza!
Não é, o pior é que não
Não é, eu conheço outros museólogos, juro.
Amiga, mentira. Normalmente, quando eu falo que eu fiz faculdade de museologia, que eu sou formada, as pessoas perguntam, ai, que legal, que instrumento você toca? E aí eu falo, eu toco violão, mas não entendi a relação, assim, fiquei meio confuso. Museologia de museu? Estudo dos museus, conservação, restauro de obra de arte, montagem de exposição. Aí eu começo a explicar e a pessoa fala, ah, coisa velha. Eu falei, é, filho da puta.
Gente, as pessoas não acham o máximo, porque eu acho o máximo.
Amiga, não, as pessoas perguntam, você gosta de coisa velha, né? E aí eu fico assim, ó, você vai ser uma coisa velha um dia.
Ai, é muito triste, né? Porque as pessoas não têm apreciação pela arte, né? Ai, que tristeza, amiga. Ah, mas enfim... Vamos voltar. Você estava falando que você é formada em museologia e que você se descobriu um comunicador.
É, eu me descobri um comunicador, na verdade, pela minha necessidade de fala e que eu descobri que eu tenho uma voz forte. No sentido de, normalmente, se eu estou num ambiente onde eu tenho possibilidade de voz e falo, muita gente costuma concordar comigo.
Uhum.
E isso é ótimo, é um símbolo de liderança, né, em certo ponto. E eu não sabia que eu tinha isso, porque eu tinha tanto na minha cabeça de ter que ficar quieto, ter que abaixar a voz, ter que ser uma coisa mais low profile, que eu me prendia. E aos poucos eu fui me desprendendo, e aí o Clubhouse, por exemplo, que foi onde a gente se conheceu, quando eu comecei, eu lembro o meu primeiro dia no aplicativo, eu entrei, tava abarrotado de gente, abarrotado. Uhum. E era uma pessoa falando em cima da outra, com trocentas pessoas ali. E eu tava, tipo, eu juro por Deus, eu olhei um amigo meu que me botou lá dentro, Carlinhos, aí eu mandei pra ele, assim, eu não vou aguentar 5 minutos nesse aplicativo. Porque as pessoas não param de falar, eu queria falar, eu não consigo. Aí eu recebi uma mensagem assim, vi que você tá piscando o microfone, mas se você falar, ninguém, se você não falar, ninguém vai te ouvir. Aí eu falei, ah, então eu tenho que tomar as rédeas da situação? Então vamos aprender a tomar as rédeas. E do nada eu fui crescendo exponencialmente no aplicativo e fiquei assim, gente, esse povo tá gostando do que eu falo. Olha que louco. E aí eu fui tomando mais coragem, fui me sentindo mais confortável, fui falando cada vez mais. E fui vendo que fui crescendo. E por consequência as pessoas começaram a me seguir no meu Instagram. Porque elas começavam a ter... Elas não tinham contato comigo com a Atena, a maquiagem. Eles tinham contato comigo o conceito. Eles tinham contato com quem eu sou por trás. Sim. E aí eu acho que isso interessava muito mais eles do que só a beleza, sabe? Não que a beleza não seja importante, porque né, se eu sou bonita, eu me importo com isso.
Mas eu acho muito legal, porque assim, você usou o Clubhouse de uma forma que você, inclusive, trouxe para outras plataformas, né? Que você fez o Plantão da Fofoca.
E é o Atena Antenada. É isso. Que, na verdade, já era um quadro que eu tinha no meu IGTV no ano passado. Só que o que, que eu fazia? Eu falava de, tipo, as tretas dos influencers gringos. Porque eu era muito louca nos influencers gringos. Eu conhecia pouco dos nacionais. Olha que louco, né?
Caramba!
E aí, teve uma treta na época, que eu acho que foi do Jeffree Star com o James Charles. Que deu aquela confusão que ele foi o cara que perdeu mais quantidade de seguidores no YouTube, na história.
Sim.
Em um período minúsculo e tal. E aí, só que ninguém tava sabendo explicar direito, e eu acompanhava todos os canais de fofoca gringos. Então eu sabia tudo, só que as pessoas não falavam inglês, as pessoas queriam entender. Eu falei, vou fazer um. Eu fiz. Na época não deu tanta reverberação, mas eu fiz. E eu mantive por um tempo. Eu trazia novidades de RuPaul, por exemplo. E eu fui trazendo pequenas coisinhas. Mas aí depois eu falei, ah, eu acho que não tá dando pra mim. Uhum. Sabe? Porque eu tô criando um conteúdo, a quantidade de brasileiro que segue esses perfis de fofoca gringos são pequenos, que segue, o povo segue esses gringos, só olha o conteúdo e segue em frente, nem sabe que teve treta, entendeu? Sim. E aí, por causa do Hora da Fofoca, né, o Wagner me chamou pra apresentar o Hora da Fofoca, lá no Clubhouse, e eu comecei a ter contato, só que mais do que ser contato, eu descobri que eu sou mais fifi do que a Luísa Ambiel, amiga. Meu pai amado, Juliana Nogueira, me formou, foi minha professora e nem sabe.
Inclusive, teve um dia que ela participou, não foi?
Foi incrível. Ela inclusive, fez aquele rolê de a história dos pons em um minuto. Aquilo foi sensacional, eu nunca vou superar aquilo.
Foi incrível. Sabe?
Então, assim, foi muito legal, assim, eu começar a ter contato. E mais do que ter contato, eu começar a procurar. Amiga, eu tenho fontes, amiga.
Sério?
Amiga, eu tenho fontes. Eu sabia da história do Lucas Penteado antes da história do Lucas Penteado vir ao ar.
Passada. Chocada.
É, amiga. É, então assim, agora eu tenho fontes. E assim, ainda assim, tendo fontes, eu não exponho.
Entendi.
Porque uma coisa que eu aprendi com Juliana Nogueira. Eu não vou fazer, ó, vou falar nomes, espero não ser processado por isso. Não quero ser o Léo Dias. Eu não quero ser a pessoa que dá a notícia de uma gravidez. Eu não quero ser a pessoa que fala se uma pessoa tem ou não problemas com álcool ou drogas. Eu não quero, sim, ser essa pessoa. Eu prefiro reverberar o que tá na internet. Porque se a gente reverbera o que tá na internet, a gente não tá aumentando um ponto para as pessoas falarem.
Uhum.
E a gente tá relatando o que a gente tá tendo conteúdo. Por exemplo, o vídeo que eu fiz da Pétala. No vídeo da Pétala, eu literalmente fiz um compilado com todas as informações que tinham até um dia antes da postagem.
Entendi.
Sabe? Com postagens da Yanka, com postagens da Pétala, com postagens da Lívia, sabe? E com exposeds que estavam rolando também no Twitter com vídeos antigos de, sei lá, 2013, 2014, sei lá, quando começou a porra toda. Sabe? Então, assim, me deparar com aquilo, eu percebendo que eu tinha um material ali super rico,
uhum,
e que eu não via ninguém falando, porque ninguém falava, as pessoas comentavam por alto. É tipo o caso do cara da Universal Music. A mulher, você sabe da história ou não?
Acho que não, me conta.
Amiga, a mulher do cara falou que queria o divórcio, uhum, do presidente da Universal. Aí ele falou, ah, você tá doida, não sei o que, e ela tava tendo um caso com outro cara. E ela explicou pra ele que ela tava terminando porque ela tava apaixonada por outra pessoa. Tá? Aí um belo dia ele levou as filhas pro colégio, ela tava em casa, chegou uma menina, quando chegou essa menina, chegaram seguranças, levaram ela forçada para uma instituição de pessoas com questões psicológicas e mentais e de abuso de uso de drogas. Uhum. Internaram ela à força, sem
meu
autorização,
Deus,
de ninguém. Ele assinou os papéis como se ela tivesse questões psicológicas, tudo porque ela queria o divórcio. Ela ficou meses lá dentro. As pessoas sabiam que ela não era louca, mas drogavam ela, deixaram ela nua, trataram ela como se ela fosse uma dependente química.
Meu
só pelo
Deus.
Fato de que ela queria. E ela conseguiu fugir de lá. Por causa de uma senhora, entendeu? Que ajudou ela, que ela deu um bilhetinho, que entrou em contato com um cara, que entrou em contato com uma juíza pra conseguir uma liminar pra tirar a mulher de lá. E, tipo, ninguém fala sobre isso. Por quê? Porque é o presidente da Universal Music.
É.
Pelo mesmo motivo que ninguém fala do Marcos da Audiomix. Por quê? Porque é o dono da Audiomix. E aí eu fico, tipo, mano, pra que que vocês têm plataforma? Sabe? Aí eu fico revoltado, amiga. Eu fico... Ah!
Não, é complicado, sim. Porque, assim, parece que o dinheiro fala mais alto, né? A gente sabe que muito perfil de fofoca é pago pra não falar de determinados assuntos.
Ah, é o kit cancelamento ou descancelamento, amiga. Qual você quer? Se você quiser um kit cancelamento, você me diz quem você quer cancelar, que a gente já começa aqui a fazer que nem o Léo Dias, protegendo o Audiomix, atacando a Pétala.
É tenso. Você não tem vontade... Você tem um canal no YouTube, não tem?
Tenho.
Tá funcional ou não?
Não, eu tô pensando seriamente em postar o Atena Antenada de vez em quando no YouTube.
Sim.
Mas não sei, porque assim, pro conteúdo de maquiagem, honestamente, acho que as pessoas estão cansadas.
Sim.
Acho mesmo que as pessoas estão cansadas. Então, e não tem nada que esteja me inspirando pra fazer uma coisa super diferente, então teria que ter algum diferencial. E aí eu tô pensando se eu levo a Antena Antenada do mesmo jeitinho, só copio e colo e boto no YouTube o mesmo conteúdo, ou se eu deixo morrer mesmo, porque depois do Diva Depressão não me chamando pro Corrida 3. Ah, eu não sei se eu tenho paz pra ir pro YouTube de novo.
Olha, eu entendo, porque eu tentei o Corrida 1. E assim, eu não recebi nem o e-mail.
No, amiga, que ódio, porque a minha inscrição tá tão bonitinha, eu tentei deixar o mais sucinto e ao mesmo tempo o mais natural possível pra me ver sem edição, sabe? E aí eu descobri que, na verdade, eu acho que eles estão procurando gente pra ser editor.
Sim, mas olha, já no Corrida 2 eles já falavam, mostra tudo que você sabe fazer, tudo, inclusive a edição. Se você tivesse me perguntado, sabe? Eu já sabia te responder.
Não, eu assisti, amiga. Eu assisti o 2. Eu assisti os reviews e tal. Só que não sou eu, sabe?
Uhum.
É porque eu olho, por exemplo, o próprio canal da Lorelai. Não é um canal que tem uma edição absurda. Porque é ela falando. Sabe? É. O conteúdo ali não é sobre edição. O conteúdo é o que está sendo falado. E nos meus conteúdos também. Tipo, se eu, quando eu tenho um quadro no Instagram que eu faço de vez em quando, que é replicando técnicas de maquiadores. Eu pego maquiadores nacionais, internacionais, faço curso ou vejo o vídeo explicativo da aula, faço um resumo e ensino a técnica inteira do início.
Entendi.
Cara, tem gente que cobra dinheiro pra caralho pra fazer isso. Eu tô ali fazendo de graça. Ali o que eu tô fazendo não é minha edição. É meu conteúdo.
Sim.
Sabe? Só que ao mesmo tempo é o que eu tô falando de vídeo de maquiagem. Por exemplo, eu vou falar da Karen. Eu amo a Karen Bacchini. Amo. Uhum. Tá? É, tem minhas questões com ela, mas eu amo ela. E eu acho muito louco, porque o canal dela não cresceu com ela fazendo as maquiagens direitas.
Sim.
O canal dela cresceu com os erros, porque as pessoas gostam de ver erro. Só que, assim, não é que eu não gosto de errar. Eu não tenho o hábito de errar muito. E eu não vou forçar um erro pra ficar entretido, sabe? Pra dar entretenimento pras pessoas. Porque aí não sou eu. Aí vai aparecer a Fanciniel que fingindo que é a Ariana Grande com as pessoas falando, olha, Ariana Grande. Sabe, amiga? Não, não dá. Eu não, meu material não é fake. Meu material sou eu.
Sim. Sim, com certeza. Falando especificamente do Corrida das Blogueiras, eu acho que as pessoas hoje em dia querem muito mais vídeo estilo TikTok, né? Porque aí tem que ter muita edição.
É, sei lá. É porque eu acho que... Eu não sei se você vai concordar comigo, mas assim... Sabe como funcionou o esquema de revolução industrial, amiga?
Uhum.
Olha eu falando de história, vamos lá.
Olha só.
Primeiro tínhamos pessoas que faziam as coisas na mão. Depois começaram as máquinas... E as máquinas precisavam de menos pessoas dentro da fábrica, então pessoas eram demitidas e as coisas iam melhorando. De acordo com que as fábricas iam melhorando as máquinas, mais pessoas ficavam desempregadas porque precisava menos do trabalho das pessoas, concorda?
Uhum.
Produção de conteúdo virou a mesma coisa. Agora, a gente, antes, tinha uma pessoa... Vou dar o exemplo daquele nosso canal. Você lembra do nosso canal no YouTube, que fazia sucesso, aquelas meninas?
Não me lembro desse canal.
Nosso canal era um canal que era basicamente só de mulher. Tinha a Azul, do Pod Delas, tinha a Tata Stanievski, não sei falar, e mais trocentas meninas, tá? E aí, que era isso? Tinha um cara, que era o cara que fazia o roteiro, e aí tinha um cara que gravava... E aí eles pegavam um dia de fazer num dia, trocentos vídeos com as meninas. Eles tinham um editor. E aí as meninas ganhavam fama, entre aspas. Eles ganhavam dinheiro do YouTube. Né? Elas ganhavam seguidores, etc. Porque a cara delas que estava ali. Então, assim, era muito bem dividido. E hoje a gente tem que roteirizar, editar, gravar, se maquiar, a câmera tem que estar boa, o som não pode estar ruim. E Sim. tudo isso é a gente que faz sozinho.
Eu tenho um amigo que diz que o youtuber tem que ser quase um cineasta.
E concordo, eu concordo. Sabe, as pessoas não vêm pra cá pra assistir coisas... É porque, assim, cada pessoa tem um foco, né? Por exemplo, eu amo vídeo de uma hora. Duas horas. Eu amo. Porque pra mim eu passo o tempo assistindo uma coisa focada. Pra mim é bom. Mas tem muita gente que não gosta. Vídeo bom pra muita gente dentro do YouTube é de até 18 minutos. No máximo. Né? Porque senão vira um filme. Mas aí você vai pro IGTV, só pode até 10 minutos. Mas, na verdade, eles querem uma coisa mais rápida. Então, vai pro Reels, que tem um minuto. O TikTok tá fazendo o inverso. Ele começou com 30 segundos, que aumentou para um minuto, e que agora vai até 3.
Sim.
Para mim, é um tempo ótimo, inclusive. Até porque, no TikTok, eles têm um esquema que na verdade, não foi o TikTok que criou esse esquema. Foram os usuários. Que é aquela coisa de gravar um vídeo e fazer parte 1, me segue para parte 2. Me segue pra parte 3, me segue pra parte 4, me segue pra parte 157. Porque a pessoa que tá entrelaçada naquele conteúdo ali, ela vai te procurar.
Sim.
Ela vai continuar. Você vai ver a mesma quantidade de views, pelo menos, na quantidade de vídeos que você postar. Porque a pessoa que deu like naquele primeiro, ela quer saber a continuação da história.
Sim.
Sabe? E esse é um diálogo legal, sabe? E aí eu percebo, ontem eu tive um surto, amiga.
Conta.
E aí eu gravei um vídeo surtado.
Mas como assim um surto?
Amiga, eu tive uma crise de ansiedade muito grande ontem e tive um surto.
Eu li você escrevendo, mas eu não vi.
Graças a Deus você não viu, porque como ficamos não sei quantas horas sem rede social, muita gente estava postando ao mesmo tempo, então meu vídeo se perdeu e eu apaguei. Ele ficou no ar por uns 20 minutos e eu apaguei, sabe? Porque eu estava completamente descompensado.
Mas é normal, viu? Eu já fiz live assim também.
Amiga, mas não era live, era eu sozinho. Você entende que não tinha reação de pessoas, tinha nada. Eu liguei a câmera no surto. E comecei a falar sem parar, mas eu não parava de falar, E aí, quando eu vi, assim, eu falei, é isso. Desliguei, aí postei. E aí, as pessoas começaram a achar que eu ia ter uma atitude drástica. Eu falei, acho melhor apagar esse vídeo.
Desculpa tá rindo, mas é difícil. Eu entendo você, porque às vezes a gente quer fazer o conteúdo e a nossa saúde mental tá no saco.
Não, e eu nem queria fazer um conteúdo. Tipo, não, minto. Esse vídeo vai... Esse podcast vai ao ar quando?
Eu acho que é daqui a um mês, eu acho.
Um mês, perfeito. Então dá tempo de eu fazer o que eu pretendo falar, então eu vou te dar um spoiler.
Tá.
Do mesmo jeito que eu fiz o caso da Pétala, eu pretendo fazer o caso da Andressa Urach. Em que sentido? Explicar como a Andressa Urach age do jeito que age, simplesmente pra ter mídia, desde o início da carreira. E como as falas problemáticas e as falas absurdas fazem parte disso. E como nós, como público, deveríamos ter noção em não dar espaço para esse tipo de gente.
Com certeza.
Tá?
Muito legal.
E eu tava tentando criar isso quando começou o meu surto de ansiedade. Não por causa disso, por outros motivos. E aí eu fiquei pensando assim com aquela coisa densa na minha cabeça, porque a história dela é densa, é pesada, não é uma coisa agradável. Não que a da Pétala seja, sabe? Mas a da Pétala, pelo menos, você vê alguém falando alguma coisa. Sabe, você vê que a menina tá crescendo. Agora, quando você vê desses casos da Andressa, me faz mal, cara. Me faz mal.
Com certeza, me faz também.
E aí eu já não tava bem, juntou tudo, foi uma loucura. E eu pensando assim, mano, como é que eu vou criar? Eu sentava pra fazer o roteiro e eu não conseguia por causa da crise de ansiedade. E eu sou uma pessoa que eu gosto de roteirizar, eu gosto de escrever tudo. E depois que eu escrevo tudo, eu mando pra três amigos meus, sempre os mesmos três amigos. E falo assim, gente, vocês acham que tá ok? Vocês acham que tá faltando alguma coisa? Porque quando eu for gravar, eu gravo com um teleprompter, amiga.
Olha só que chique!
Tem um aplicativo no iPhone chamado Teleprompter. E aí você
bota...
Juro, amiga. É assim que todo mundo grava as publis, inclusive os gringos. Os gringos não, as influenciadoras brasileiras. Tudo usa teleprompter.
Chocada! Eu vou baixar agora.
E aí você bota a velocidade que você quer que desça. Só vai até 1.200 ou 1.300 caracteres.
Sim.
Então você tem que ir fazendo em partes, dependendo do tamanho do texto. Tipo, o da Pétala, eu tive que gravar, eu acho que 6 vezes. Porque era muito conteúdo, né? Era muita fala. Então, assim, super de boa. Você consegue ler, você bota o tempo que você quer. Você fica aqui linda, bem bonita. E, tipo, a letra aparece exatamente na altura da câmera. Então, tipo, parece que você tá olhando pra câmera. É tudo.
Gente, eu amei. Eu não sabia que isso existia.
Vou dar um print agora e vou te mandar já. Pra você saber qual que é.
Não, já baixei aqui. Tô baixando aqui agora. Vai que eu precise, né? Porque, assim, eu tenho um canal, tá parado. Mas vai que eu volto e...
Nada certo. Depois que eu descobri esse negócio do teleprompter, minha vida mudou, assim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escrever. Você vai ver que tudo que eu falo quando eu faço conteúdo informativo é muito bem estruturado, sabe? Porque se deixar na minha cabeça, e se eu esquecer algum ponto importante? Por exemplo, eu fui gravar o vídeo sobre a Fazenda, né? Não sei se você chegou a ver, do porquê que as pessoas que são problemáticas, são convidadas e chegam a quase chegar na final. Sabe? O conteúdo era sobre isso. Era um conteúdo que é muito assertivo. Eu sei o que eu quero falar, então eu escrevi, tudo bonitinho. Mas aí, foi a única vez que eu não mandei ninguém revisar. Eu falei, tá faltando alguma coisa. Aí eu fiquei montada, esperando meus amigos estarem disponíveis. Falei, mandei o texto, falei assim, vem cá, é o seguinte, ó, eu gravei esse vídeo aqui, desse conteúdo. E tá faltando alguma coisa. Eu sei que tá faltando, mas eu não tô lembrando o que que é. Eu tô montada, eu só vou me desmontar quando eu tiver pelo menos 2 ok de 3 pessoas.
Ai, é, eu, sou, Eu sou muito assim também.
Amiga, a primeira pessoa tá ok, a segunda pessoa tá ok, a terceira pessoa, olha. Aí quando eu vi o olha, eu falei, ai, caralho. Aí falou, é que você falou sobre essa questão do cancelamento e tal, não sei o quê, mas você não falou uma coisa que você fala sempre pra mim. Aí eu falei, o quê? Que o descancelamento só é possível pra homem, né? Aí eu falei, opa, já me deu a info que eu precisava. Fui bem bonita, escrevi um texto, mandei pra ele e falou, tá ótimo. Aí ele falou, você vai fazer recorte racial? Eu falei, não, hoje não, faro. É. Eu estava louco pra tirar a maquiagem. Falei, vou fazer só o recorte de gênero, porque eu acho que é mais berrante nesse caso.
Uhum.
E é isso. Aí eu fui, anexei bonitinho, editei bonitinho, fiz tudo lendo. É, legendei bem linda também, porque eu legendo todos os meus vídeos. E foi, sabe? E eu acho que é isso. Tipo, eu me preocupo em não só postar um vídeo por postar. Eu me preocupo em eu saber o que eu tô falando ali. Sabe? E de eu passar pras pessoas coisas que elas possam se sentir seguras, ainda mais num período que a gente tá de fake news do caralho, né, amiga?
Com certeza. Isso é muito importante, viu? Isso que você falou, eu acho que é o ponto-chave do seu conteúdo. É você se importar com aquilo que você faz, você saber que aquilo que você faz vai repercutir, que as pessoas merecem, o seu público merece uma informação verdadeira, uma informação precisa, né? Eu acho que esse é o seu diferencial.
Eu aprendi uma coisa. Quando a gente não tem referência, a gente tem que lutar pra gente ser referência.
Sim.
Sabe? E eu quero ser referência pras pessoas. Eu não tô falando de fama. Eu tô falando de referência, assim, da pessoa ver meu conteúdo e falar assim, eu posso confiar no que eu tô ouvindo. É isso que eu quero, sabe? Eu quero que as pessoas sintam segurança. E pra isso, eu tenho que ter base. Se eu não tiver base, meu anjo, fica só uma pessoa inventando uma bela história, bem bonita, né? É igual o povo dizendo que agora quem tomar vacina vai estar com microchip e o 5G vai controlar o mundo. E por isso as redes caíram ontem.
Ai, menina. Ai, nem fala, viu? Porque depois em off eu vou comentar um negócio contigo.
Eu amo, eu amo.
Amigo, muito obrigada por você ter participado. O papo, assim, rendeu muito. Eu acho que você tem que voltar aqui depois pra gente bater mais papo, pra gente conversar.
Mas já acabou?
Já, amiga, porque tipo, é entre 45 minutos e uma hora.
Aí eu falo para um gazê.
Eu gente, gosto.
Desculpa, sou assim.
Não, eu
faladeira.
Adoro gente que fala muito. Eu gosto de gente assim, que chega e fala. Porque senão...
Não sei. Às vezes a pessoa gosta da Rafa Kalimann, que chega e fica desconfortável sem falar nada.
Ai, não! Porque imagina, chega aqui a pessoa, aí eu tô entrevistando, aí a pessoa blá blá blá, e cala a boca. Eu falo, caraca, o que que eu vou conversar com essa pessoa, gente? Sabe? Vou ter que ficar forçando, pô, isso é muito chato.
É, não, amiga, aí fica difícil também, né? Gente que não fala nada. É igual, cara, eu não sei. Você tava quando a gente foi entrevistar as pessoas lá no Clubhouse, não tava? Quando
não
a gente
me lembro mais.
A gente entrevistou o pai da VTube, que eu tive bate-boca com ele.
Caramba!
Eu tive bate-boca com o pai da VTube. Olha o auge, né? Quando ela ainda tava dentro da casa. E a gente também entrevistou o irmão da Juliette, antes da final.
Olha só!
E assim, é bizarro. Como, às vezes, a gente acha que coisas são muito óbvias, né? Tipo, sobre machismo, homofobia, etc. E quando a gente vê pessoas aí que têm dinheiro, que têm um status social, que têm uma vida tranquila e que não têm esse conteúdo, né? Tipo, simplesmente ignoram, né? Fingem que nada aconteceu. E é muito louco. É muito louco como essas plataformas de áudio, de debate, e de a gente saber falar e se posicionar, pode mudar como outra pessoa acha ou pensa, sabe?
Com certeza.
Acho isso muito rico.
Sim. Amigo, mais uma vez quero te agradecer muito. E queria pedir para você deixar aqui um recado para o pessoal e também divulgar mais uma vez as suas redes sociais para o pessoal te seguir.
Olha, eu estou num momento meio dark, tá? Então vou dar um conselho que pra muita gente vai soar como egoísta, mas eu juro que não é, tá? Meu conselho é o seguinte, não confie em ninguém, só confie em você. Quando eu digo isso, não é que você não pode confiar nos seus amigos, é claro que você pode confiar nos seus amigos se você quiser, mas não deixa o que você acredita pra trás. Não deixa que outras pessoas definam o que você acha que é certo. Se você sabe, todo mundo sabe o que é certo para si mesmo. E se você não sabe, tá tudo bem não saber também, entendeu? Mas aí a gente procura se conhecer para isso. Mas lembra, porque no final, só quem vai estar lá com você e quem vai arcar com as consequências das suas escolhas é você. Tá? Então, confia no próprio taco. Se der errado, merdas acontecem, a gente segue em frente tentando acertar. Até acertar, uma hora vai, espero eu, porque senão eu vou cansar. E minhas redes sociais são @tennisparks em todos os lugares, tirando o TikTok, que é @tennisparks, OFC de oficial, por motivos que eu já expliquei no início, porque eu não lembro a senha do original. Ah, eu tô velha com 28 anos, eu tô velha.
Ô, oh, velhíssima, nossa.
Não é, amiga? Eu tô oh. Idosa, 28, velha, idosa, caquética.
Ah, eu vou fazer, eu tô com quase 40, daqui a 3 anos eu faço 40, isso que é velha. Aquelas que ficam competindo.
Amiga, quando eu tiver 52, eu já vou ser entidade, tô brincando. Gente, eu tenho zero neurose com idade, tá? É só uma grande brincadeira, só pra ninguém ficar ofendido, porque caguei pra idade, caguei mesmo.
Tá certo. Gente, sigam a Athena, o conteúdo dela é incrível, de verdade, viu? Eu acho que o trabalho dela é muito bonito e vocês só vão ganhar seguindo ela, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Eu sou a Lívia Lamblé. Eu estou em todo lugar como @LíviaLamblé, com T mudo no final. Compartilhe esse podcast, apoie esse podcast, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima semana.
Beijo!